Você está ouvindo o programa Laís Mann na Cultura.
A gente, Cultura 930 AM, e a gente vai de música antes de voltar aqui com o nosso convidado Jorge Bernardes. Vamos lá com o Bossa Trio, Mais Que Nada. Estamos de volta aqui, Laís Mann na Cultura, e você conosco, você nos dando assim o privilégio da sua audiência. Se quiser falar conosco pelo telefone 3015-1800, eu converso aqui com o professor Jorge Bernardi, que se dedica muito à área da educação, e jornalista, advogado. Que profissão mais que você tem, Jorge?
Eu sou mestre e doutor em gestão urbana, tá. Mas como professor eu tenho me especializado nessa área, que é a gestão pública e a gestão urbana.
Tá.
Mas, como eu disse, eu comecei como engraxate. Tá. Então, a gente está disposto a fazer qualquer tipo de trabalho, né? Porque
mas todo... fazer bem feito, né?
Ah, sim, com certeza.
Então, é exatamente sobre isso que eu quero falar também, professor Jorge. Que é a capacitação profissional. Nós falávamos dos jovens hoje que terminam o ensino médio e daí eles não têm mais nada para fazer, né? Eles não conseguem seguir adiante. E você me deu um dado aqui que eu fiquei perplexa, que para cada vaga de emprego são analisados 30 currículos.
Esse é o número médio de currículos, tá, que as empresas de recursos humanos analisam.
E desses 30?
Saem 3 e a empresa analisa os... Depois ela vai analisar os 3, vai fazer a entrevista pessoal e normalmente contrata um dos 3. Às vezes nenhum, mas normalmente é isso.
Aí
então,
é o caos, hein?
E o que está acontecendo, Laís? Eu, quando era criança, eu queria ser ferroviário.
Tá.
Meu pai era telegrafista, ferroviário, trabalhava, eu morava no lado da linha do trem. Só que as profissões, elas estão desaparecendo muito rapidamente.
Uhum.
Quando eu cheguei na adolescência, acabou-se o telegrafista. Daí meu pai passou a ser agente de estação, que não usava mais telégrafo. Daí quando chegou a época de eu escolher uma profissão, já tinha acabado até a ferrovia. Então
nossa,
eu tive que seguir outro destino. E nós estamos vendo, Laís, que muitas profissões estão acabando e outras novas vão surgir. Talvez os jovens que vão entrar no mercado de trabalho ali em 2025, 30, eles vão ocupar uma profissão que nem existiu ainda.
Uhum.
Então, por isso que a escola está totalmente defasada. E nós, no ensino superior, nós temos que nos antecipar a isso. Eu mesmo sou professor há 15 anos do ensino superior e já criei muitos cursos superiores. Agora, esse ano eu criei um curso que as pessoas dizem, mas será que tem mercado? Já estamos com 400 alunos.
Nossa.
De investigador profissional, detetive particular. Aliás, estive até aqui nessa emissora, num outro programa, dando uma entrevista sobre isso. Por quê? Porque hoje os crimes, eles estão aí nos meios virtuais. Então você tem que... E como o poder público, a polícia, não está investigando mais, e agora o investigador, o detetive, ele pode investigar crime e o delegado aceita, digamos, esse como indícios de provas, o que que acontece? Com isso... Então, nós estamos criando, estão surgindo novas profissões.
Aí, consequentemente, tem que se criar professores também para essa área, pessoas que têm uma didática apropriada.
Sim, né? Exatamente. É um nós temos, evidentemente, que nós estamos buscando esses professores, as pessoas que estão escrevendo os livros, nos meios policiais. Então, nós temos muitos delegados de polícia, muitos peritos, isso. Muitos... também coronéis aposentados da Polícia Militar, pessoas que trabalham nessa área de investigação, esse é, digamos, são os professores. No futuro, claro que vão surgir outros profissionais também já habilitados, mas de um modo geral, até que não encontramos tantas dificuldades, porque isso era sempre uma atividade pública e agora cada vez mais passa a ser também uma atividade privada, particular.
E abriu um mercado de trabalho também para esses profissionais que de repente já estavam perto de uma aposentadoria.
Exatamente. Alguns já estavam até aposentados, para você ter uma ideia. Então, nós temos convênio, nesse caso do detetive, com a, digamos assim, uma espécie de uma associação nacional que eles têm de detetive. E assim são as profissões, né? Elas estão, algumas estão desaparecendo e outras estão surgindo. E nós temos que estar preparados. Por isso que agora, Laís, a profissão, você, quando eu era adolescente, eu dizia, eu lembro que eu terminei a faculdade com 24 anos, pensei que nunca mais ia estudar. Você não pode parar de estudar nunca, porque as coisas, elas acontecem
elas
tão rapidamente.
Renovam, né?
Você falou no início do programa de que parece que o tempo corre mais rápido. Sabe que tem até uma teoria aí, científica, de que a Via Láctea está correndo mais rápido e que o tempo realmente está mais rápido. Mas isso é meio que exagerado.
Tá.
É que na nossa memória as coisas parecem que vão mais rápido, mas me parece que ainda nós estamos vivendo 24 horas no dia, né?
Vivendo mais ou menos, né? Porque tem algumas pessoas que hoje se dedicam totalmente à rede social. Né?
Como exatamente.
É que isso acontece dentro das escolas? Professor Jorge, o que é a escola? Eu sei que você está no curso superior e exatamente por aí é que vai se ver o reflexo de uma coisa que veio com uma geração muito nova, né?
Exatamente. Então, na escola pública e na escola, no ensino fundamental, ainda não se permite que você use esses instrumentos ainda
em sala de aula.
Mas na universidade isso é comum. O professor tem que estar altamente preparado, porque se ele cometer algum erro, o aluno está ou com o tablet dele ali, ele já confere na hora.
Na hora.
Eu já tive essa experiência uns anos atrás, quando eu dava aula ao vivo, à distância. E eu ensinando, tinha alunos em todo o Brasil e eu cometi uma gafe, porque eu comparei aquele crime do funcionário público de peculato com o roubo. E daí, logo que eu saí do estúdio, me ligou um aluno meu lá do interior do Pará, ele disse, olha, eu sou cabo e o senhor professor acabou de cometer um equívoco, um erro. O senhor comparou peculato com o roubo, mas o roubo sempre é mediante violência e o peculato não, ele poderia ser comparado com o furto. Ele me corrigiu na hora, assim, sabe? Daí na aula seguinte, evidentemente, que eu agradeci e fiz, porque quando você está ao vivo e às vezes sai alguma coisa que você nem presta atenção muito direito, né?
Porque o importante, você não pode deixar a coisa vazia, né? Você tem
exatamente.
Que você acaba cometendo um
às vezes você
mesmo.
Diz uma coisa que querendo não era bem outra. Aquilo que você queria. Então, As redes sociais, elas são um avanço, mas, por outro lado, nós estamos observando que há um vício, né? Todos nós já estamos viciados nisso. E isso, às vezes você está numa reunião com várias pessoas e cada uma mexendo no seu tablet, no seu smartphone. Uhum. Outro dia nós fomos num evento ali, num jantar, e tinha a esposa de um amigo meu, e ela só mexia, daí eu perguntava, mas o que ela está fazendo? Não, ela está viciada num joguinho, ela não pode parar aquele joguinho.
Que absurdo.
Você veja como é que são as coisas.
Uma pessoa adulta, né?
É adulta.
É muito comum, né, a gente chegar num restaurante, em algum lugar que esteja a família toda, e cada um deles está portando um aparelho digital e não conversam entre si. Isso me traz um pouco de preocupação, professor, quanto a... Nós temos na nossa cultura a educação familiar, né? Aquela coisa que a nossa avó nos trouxe, que os nossos pais nos trouxeram, enfim, que a nossa família trouxe. Hoje a família está num modelo completamente diferente. Na sua opinião, isso pode ter um efeito sobre a formação dessa pessoa, para melhor ou para pior, enfim, em nível de estímulo?
Bem, eu, digamos assim, eu não tenho muita informação a esse respeito, mas que está mudando o comportamento familiar, isso é visível, né?
Uhum.
Agora, a gente tem que ir tirando esses aparelhos, principalmente os filhos menores, e a gente também tem que dar o exemplo. Isso que é o pior, né? Porque às vezes a pessoa trabalha em casa, mas ela trabalha com o computador. Então, ela dá pouca atenção. Então, tem certas horas que você tem que largar tudo e esquecer disso.
Porque
tudo.
Porque nós sabemos, né, o quanto isso é importante. Todas as memórias que nós trazemos, por exemplo, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, coisas que nós aprendemos lá atrás, que a gente imaginava que fosse uma crendice, e que, na realidade, era alguma coisa em nível de sapiência mesmo.
Exatamente.
Natural, original.
É. E você sabe que quando você conversa com essas pessoas que estão lúcidas, que têm uma experiência maior, você aprende tanto, né?
Aprende. A gente aprende. Eu percebo comigo, quando eu converso com os meus netos, né? Porque a gente tem um trato de não usar nada de rede social quando a gente está junto.
Uhum.
Para que a gente possa usufruir os momentos uns com os outros. Né? Saber o que a criança pensa da vida. Eu tive uma informação aqui, Jorge, de que mais de 60... dos jovens brasileiros que estão fora da escola, me corrija, a nossa Cora que me deu essa informação, tem entre 15 e 17 anos, é isso? 60%, mais de 60% dos jovens. Você pode falar um pouco sobre isso?
Exatamente. Olha, aqui no Paraná, por exemplo, que é um meu objeto de estudo, de pesquisa, inclusive para o nosso plano de governo, 50% dos jovens que deveriam estar dos 15 aos 17 anos, ou eles estão fora da escola, ou eles estão, digamos assim, atrasados, eles estão em anos anteriores.
Tá.
E isso é gravíssimo, porque o ensino médio hoje, Laís, ele não estimula mais o jovem, porque ele ainda
se usa...
Ensino médio
é de que idade a que idade? Eu nem sei
hoje o ensino médio é um antigo científico, é segundo grau.
Ele sai do fundamental e vai para o médio.
Exato, o fundamental agora ele tem 9 anos e o ensino médio era o antigo científico, normal, esses cursos todos. Então você veja, o jovem nessa idade é que ele está se preparando para o mercado de trabalho. E assim é que nós temos que agir, ou seja, capacitar esses jovens para que eles, quando tiverem ali 18 anos, quando eles forem ocupar o mercado de trabalho, eles têm já uma profissão, ou pelo menos o que eles querem na vida, se eles não forem para o ensino superior. Mas mesmo que levar para o ensino superior, e se ele tiver uma profissão técnica, ele estará muito mais preparado. Você veja o seguinte, Laís, outro dia eu estive conversando com o presidente da Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira. Daí nós estávamos conversando e eu perguntei, mas vocês não estão mais trazendo empresas para cá? Ele disse, não, a nossa preferência é vir empresas europeias aqui para o Brasil, ao invés de ir para a China, para a Índia, que lá tem todo um problema de língua, cultural, e aqui nós nos sentimos em casa. O problema aqui no Brasil é que, além dessa confusão política que o Brasil está vivendo, você tem que ter três fatores para atrair a empresa. A primeira é uma logística. E você veja que o nosso país é carente em logística, porque hoje as empresas elas atuam no mundo todo, então elas têm que ter uma logística eficiente, estradas, ferrovias, portos, aeroportos, tudo isso. O segundo é um bom sistema bancário e de internet, porque as relações hoje elas são instantâneas. E o terceiro é mão de obra qualificada, ou seja, pessoas que saibam ocupar esses postos, porque a grande maioria dessas profissões usam tecnologia, e que saibam ocupar esses postos, que de preferência falem uma segunda língua. E tudo isso, infelizmente, nós não temos aqui. Ou temos uma coisa e não temos outra aqui no Brasil.
Isso é tudo uma gestão, má gestão.
Exatamente.
Governamental, porque, até onde a política influencia isso, professor?
Exatamente, porque você tem que estar antenado, você tem que, já os antigos diziam, quando o mestre está preparado, quando o discípulo está preparado, o mestre vem. Da mesma forma, se você está preparada para uma determinada profissão, vai surgir aquela oportunidade. Mas é claro que você, o poder público, tem que ser um indutor disso. Ele tem que estimular essas... dar o exemplo e preparar a juventude e atrair e oferecer isso para essas empresas mundiais e para que elas vejam que aqui nós temos um mercado só no Brasil de 210 milhões de consumidores, América Latina toda de quase 500 milhões de pessoas, e aqui estrategicamente seria o melhor local dessas empresas se instalarem. Mas elas acabam indo para a China, para a Índia, e
porque nós não temos uma gestão política atuando sobre isso.
Correto, você veja, se nós tivéssemos, mas aí está a visão estratégica. Isso tem que ser algo de toda a população. E o poder público, o governo, tem que ser o agente dessa mudança. Ora, desde os anos 60, Laís, e você é uma jornalista, uma cantora, compositora, e assim, que viveu toda essa fase aí, você veja, desde os anos 60 nós não temos um planejamento de Estado do Paraná. Todos os governantes só se preocupam na eleição seguinte.
Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Estou conversando aqui com o professor Jorge Bernardi, vice-reitor da Universidade Uninter. Ele está pré-candidato ao governo do Paraná, portanto, está habilitado a falar sobre coisas que nós temos curiosidade, que nós precisamos saber. Nós temos que caminhar, gente, junto com o Estado. Nós temos que saber o que é Estado, o que é governo, para a gente poder, enfim, tentar uma saída. A gente volta já já. Fique conosco nesse pequeno intervalo comercial. Voltamos já.
Você está ouvindo o programa Laís Mann na Cultura.